A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, hoje é entrevistando a pesquisadora e também grande conhecedora na área de etnomusicologia, Marlui Miranda, que vem estudando nessas últimas décadas a cultura indígena e musicalizando toda essa cultura. Marlui, no último bloco, né, eu perguntei para você, porque assim, o seu trabalho vem desde os anos 70, inclusive nós até passamos aqui a primeira música indígena que você gravou, né, que é a Craô. Né?
Grupo Craô. Uhum.
E depois disso, você foi cada vez mais aperfeiçoando o seu trabalho. E a pergunta que eu fiz no bloco anterior é sobre esse desenvolvimento e crescimento do seu trabalho, que vai chegando num nível de perfeição muito interessante, principalmente com o disco, o CD Iru, né? Que traz várias etnias, que você vai fazendo os arranjos em cima dessas músicas indígenas. O que você acha que há diferente do seu trabalho em relação a alguns outros que foram feitos e não tiveram tanto êxito?
Bom, essa questão do êxito é bem relativa, né? Eu, quando eu faço esse trabalho, eu não penso nessas questões, eu penso no trabalho em si. E a primeira coisa que eu penso é em fugir dos clichês, né? A segunda é em convocar pessoas, os músicos, que eu considero os melhores para fazer esse trabalho. Porque eu acho que você não pode abordar um trabalho de uma diversidade, né? E de que poderia ter um impacto negativo, se você não apresentar ele corretamente, né? Impacto negativo para as comunidades. Se você apresentar uma música indígena mal, fica ruim para as comunidades, não é só para mim, né?
E isso, então, você pensa na questão da pronúncia, na questão da própria musicalidade?
Eu penso na questão da vocalização, que tipo de voz, que timbre vocal que tem que ser abordado, né? Esse foi o primeiro ponto, né? Porque se eu cantar essas músicas com outro tipo de voz, não vão ser mais aquelas músicas indígenas, vão ser outra coisa, mas não a música indígena.
Porque você chegou a me falar que a música indígena, ela é um pouco anasalada, é isso mesmo?
Bom, as vozes indígenas, em geral, são anasaladas. Eu não digo que todas sejam, né? Especialmente, ao longo dos anos, essa característica de anasalamento, assim, ela foi mudando em alguns grupos, né? Mas, em geral, a voz anasalada é preponderante, assim. Então, por isso, eu fui ouvindo como as mulheres cantam, basicamente, porque as mulheres fazem parte, são mais próximas à ideia, né, do que eu estou pensando. Então, eu procurei me aproximar da cor timbrística, né, da emissão vocal indígena, né, que é essa voz anasalada, voz alta. Você não pode deixar a voz descer para a garganta. Então, requer um treino, uma prática, né, que, aliás, foi um trabalho que, para o Iru, foi desenvolvido aqui com um grupo Beijo, né, e o junto com o Tiago Pinheiro, né, o Coral USP. Né, isso foi desenvolvido aqui dentro da USP.
É um coral que dança, né? Não é isso?
Exato.
E é daqui da USP, né?
E eu procurei o Grupo Beijo justamente porque ele não era um grupo, um coral de vocalização lírica, né? Porque o cantor lírico, ele demora muito para conseguir colocar a voz naquela região, e para cantar esse tipo de repertório, teria que haver um certo desprendimento do cantor para ele poder tentar outras técnicas para chegar nessa vocalização, né? Que eu apresentava essa vocalização para o coro, para depois ela ser trabalhada com esse timbre, né? Esse timbre cortante, que é um timbre característico da maior parte dos grupos, e especificamente grupo dos Kayapó, né?
Por exemplo, uma das metodologias, então, que você utiliza é esse processo de produção, né? Pensando o arranjo, pensando como ele vai ser apresentado. O processo anterior, a chegada até os indígenas, como acontece esse processo?
Não, isso aí foram ao longo de todos esses 30 anos, aí foram muitas bolsas que eu fui conseguindo. Então, a primeira bolsa que eu consegui, porque não havia no Brasil, naquela época ainda, um período no final da ditadura, né? Não havia uma instituição que financiasse esse tipo de trabalho. Imagina alguém financiar um trabalho de composição com música indígena para uma matéria assim, com a qual eu estava lidando. Então, foi uma fundação americana, chamava da John Simon Guggenheim. Então, a Fundação Guggenheim apoiou esse trabalho de composição, que foi levado durante anos e anos, uns 20 anos, até ele ser formatado, né?
Por exemplo, nessa primeira, com essa bolsa Guggenheim, né?
Guggenheim.
Chegou até as populações indígenas. Essas populações...
Não, não. Não. Antes de chegar nas populações, na Bolsa Guggenheim, uhum, eu produzi uma pesquisa e comecei a fazer um esboço do que seria o meu projeto e encaminhei para a fundação, para competir com os outros. Sim. Lá. Né? Então, eles aprovaram a minha ideia musical, que tinha no seu projeto todas essas bases que foram desenvolvidas depois com o coral, com o tipo de harmonização, o tipo de orquestração, a seleção do repertório, a questão autoral. Esse projeto ele é de uma complexidade. Exato. Que ninguém imagina.
Eu fico pensando o processo de encontro com essas comunidades indígenas, né? Porque você chegou aí até lá, nessas comunidades?
Sim, sim.
E como, como é que foi esse contato?
O primeiro? Tem tempo para contar um tempinho? Porque eu fui em 77, numa época, em Rondônia. Foi meu primeiro encontro, né? Até o La Plantine, ele tem uma palavra para designar, um termo para designar, dépaysement. Quer dizer, quando você sai do seu país. Uhum. Isso, uma metáfora de como você se transforma por uma experiência tão forte, né? Que isso te transforma totalmente, né? Como um pesquisador, né? Mas eu não fui como um pesquisador, eu fui como uma pessoa, como uma cantora, como uma pessoa que queria se integrar a comunidade, musicalmente falando, né? Então, eu aprendi uma canção antes de ir. E em 77, Rondônia não tinha praticamente acesso. Você ia por uma rodovia chamada BR-364, que na sua entrada tinha uma placa do DNR escrita assim, estrada sem conservação, responsabilidade do usuário. Aí você ia, nós conseguimos chegar, eu e o meu, porque era um projeto de pesquisa a quatro mãos, né, do meu... o pai da minha filha, o Marcos Santilli, fotógrafo, que tem um trabalho, até hoje ele desenvolve esse trabalho sobre a colonização, as transformações em Rondônia, né? É um trabalho enorme de pesquisa também, de muitos anos. E eu fui com a intenção de fazer uma pesquisa com a música indígena, né? E apoiar, evidentemente, o trabalho dele. E aí... Chegamos em Cacoal, naquela época, a Polícia Federal estava na área, os indígenas estavam, os suruís estavam em guerra com os colonos, porque havia muita grilagem, né, das terras deles, invasões frequentes, e eles começaram a atacar os colonos e a matar os colonos. Então havia um pé de guerra. E o Zebel, que era o chefe da FUNAI, não queria de jeito nenhum deixar a gente entrar. Mas nós estávamos lá para justamente onde a temperatura das situações estavam mais altas, a gente tinha que estar ali para documentar, né? Porque o objetivo era documentar as transformações naquele período, né? Que foi largamente documentado, né? Tanto fotográfica como áudio, né? E aí fomos com a nossa rural, encarando as dificuldades, as pontes que estavam derrubadas e tal. E por fim entramos num caminhão, entramos num caminho de madeireira. Sabe o que é isso? Não, né?
Não.
Então, esses contrabandistas de madeira que entram nas áreas, assim, eles pelas beiradas, estradas, né? Estradas ilegais, né? Então, eles faziam com a mão mesmo, às vezes com o próprio pneu do caminhão, né? Aqueles caminhões que não tem carroceria, não tem nada. Eles cortavam aqueles mognos enormes e tudo. Entravam ali, o próprio peso do caminhão abria o caminho, né? Então, não havia como a gente ter o acesso lá para o Suruí, a não ser que a gente pegasse, por indicação de um colono, falou, vai por aí que você chega lá. Mas não era bem assim. E aí, chegou uma certa altura, a nossa rural encaixou em duas raízes aéreas, aquelas samaúmas, que são árvores gigantescas, assim, amazônicas, né? Aquelas raízes que saem fora da terra. Então, a rural encaixou ali e não saía. Ficou travada ali, rodava, porque a folha, né, vegetação amazônica é constituída de uma camada de folha, muito pequena até. E nós não sabíamos se nós estávamos em área indígena ou se era a área de parceleiros, né, que eram os colonos, né. Se fosse de parceleiros, a gente podia se comunicar em português e tal, mas como não era, aí veio um certo dilema, assim, bom, o que fazemos agora? Porque estamos, talvez, correndo um risco. Porque os índios estavam atacando as pessoas. E o Marcos, ele tinha um rosto, assim, vermelhinho, cabelo vermelho e tudo, a rural, tudo assim, parecia que nós seríamos grileiros entrando na terra deles, né? Aí que eu fiz? Eu sabia uma cantiga suruí. Aí eu pensei, é a minha forma de me comunicar com ele, com o suruí, né? E comecei a cantar, dando voltas ao redor da rural.
Você ainda se lembra dessa
claro
cantiga?
Que eu lembro, lógico. Até hoje o suruí pede pra...
Você pode cantar?
Posso. Ongaka, ongaka yet, wotita poko yonga. Esse glissando faz parte também da música, mas...
E aí você cantou essa música...
Fiquei cantando durante horas e ele nada de conseguir tirar o carro. De repente, aparecem os suruí. Aparecem com seus arcos e flechas, a cabeça raspada, porque quando eles raspam a cabeça, já estão motivados para a guerra. E os mais velhos usam raspar a cabeça quando estão também treinando os jovens para a guerra. Então, eles apareceram com as cordas, com coisa, eu tenho a impressão que Se não fosse essa música, estaríamos amarradinhos no árvore. E aí, quando chegaram, vieram, saíram do mato, não estavam muito longe, mas eu não conseguia
Eles
ver.
Eles estavam já observando.
Estavam observando. Aí, provavelmente não estivesse a uma distância tão grande da aldeia, porque a floresta natural, ela tem uma reverberação, assim, parece uma catedral. É uma coisa linda. Então, eu já estava adorando cantar ali, achando maravilhoso cantar. Até me esqueci do drama que eu estava vivendo. Mas a verdade é que essa foi assim. Eles vieram e vieram falando, Beá, Beá, pura merevá, pura merevá. E eu tive
e
que...
E isso significa?
Mulher, ah. canta de novo, rápido, rápido. Aí eu não sabia falar suruí, mas a canção eu sabia. Então, eles se interessaram pela canção. E eu acho que isso deve ter causado, assim, um impacto neles, tanto quanto causou um impacto em mim, né? De repente, eles foram lá, ajudaram o Marcos a retirar o carro. Eu lembro que nós passamos por dentro de uns riachinhos, umas coisas assim. Fomos indo. Chegamos na aldeia, no 7 de setembro, no final do dia. Eu sei que, a partir desse momento, eu tive que cantar esta mesma cantiga para cada indivíduo. Cada suruí, eu cantei no mínimo umas 400 vezes essa cantiga.
Porque para eles o cantar a música é como se fosse uma...
É que haviam questões assim nessa música. Primeiro, eu não sabia o que eu estava cantando, mas a pronúncia minha estava boa. Dava para eles entenderem direitinho o que eu estava cantando. Era uma música masculina cantada por uma mulher. Uma mulher que eles nunca viram, pensando, hoje eu sei que eles achavam que eu era de algum outro grupo e que o Marcos tinha me pego numa comunidade qualquer. E que por isso eu sabia cantar a música suruí, que eu devia ter aprendido em algum lugar. Eles ficaram debatendo entre eles, né? Mas na época era uma coisa incrível, era uma espécie de clown, sabe, que eles se divertiam muito comigo cantando.
Isso é muito interessante porque o sentimento frente à música é universal, né? O sentimento humano frente à música é universal.
Mas você põe assim no lugar deles. Ninguém no mundo havia aparecido no meio de um mato, perdido no meio de um mato, cantando a música Exato. Suruí como eles cantam. Porque esse é que é o detalhe, eu aprendi milimetricamente como os suruís cantavam.
Agora, então, o fato de você cantar tão bem as músicas indígenas, é uma questão de dom, é uma questão de técnica? Que fenômeno seria esse, né? Conseguir cantar tão bem como nos seus CDs, né? A música indígena. Como é que se dá esse processo? Mas antes de você responder, nós vamos para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.